Prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet. Músicas, novas bandas, notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o Detector de Metal.
Senhoras e senhores, olha, me perdoem pelo sumiço, eu tava ocupado me informando, mas agora voltei e pode avisar que voltei pra ficar. Depois de muita pesquisa e trabalho, tenho o orgulho de apresentar o novo podcast do Detector de Metal. Aqui você vai bater muita cabeça e ficar por dentro de assuntos e lançamentos que rolam no meio do metal. Além, é claro, de conhecer muita banda boa que vai rolar na transição dos blocos. Daquelas que levantam a bandeira do heavy metal com muito amor, como é o caso da Hellhounds, nossa convidada de hoje no retorno do podcast. Se você ainda não conhecia o nosso trabalho, seja bem-vindo e bem-vinda. Vocês podem acompanhar nosso trabalho semanalmente por aqui no podcast, disponível no Spotify ou em qualquer outro agregador. Também temos o nosso site www.detectordemetal.net e as redes sociais do Detector estarão todas aqui na descrição dos episódios. Beleza, eu sou o Gustavo Queiroz e gostaria de chamar à mesa os amigos Bruno Santos. Tudo bom, Bruno? Pode falar à vontade.
Tudo beleza, meu querido. Saudade aqui de todos vocês, né?
Quanto tempo, a gente tá muito tempo sem se ver, né?
Exatamente, tem pão, cara.
E ele, que agora, peraí, eu tive que consultar um professor de italiano pra poder falar o sobrenome dele. Rodrigo Mainani, tá certo, Rodrigo?
Tá errado, né? Mainani, cara. Mainani, a mão tem que estar mãozinha.
Mainani. Rodrigo Mainani, baterista da Hellhounds, aqui com a gente também para bater um papo sobre a banda, sobre um monte de coisa, retorno pós-pandemia, as projeções de shows aqui com o Bruno, com o seu festival Hard and Heavy, que vamos falar no segundo bloco, viu, Brunão? Você vai ficar no segundo bloco, porque primeiro aqui é para conversar com o Rodrigão. Então, vamos lá, né? Rodrigão, meu filho, a última vez que a gente conversou, vocês estavam só com um EP, né?
Isso aí.
Aquele EPzinho inicial de vocês e tal. Só que agora a situação é diferente. Vocês estão com o disco completo e eu queria já começar puxando assim. O disco foi lançado em dezembro de 2019. A pandemia estourou, né? Começou em março com essas coisas de lockdown e tudo mais. Prejudicou o lançamento do álbum?
100%, cara. Nós conversamos a última vez, se eu não me engano, foi final de 2018.
Lá na tua casa,
isso,
né?
Exatamente. A gente fez um vídeo lá e nós estávamos com EP só na época, né? Depois, daquele processo em diante, a gente teve mudança de formação, o Renan entrou na banda e aí a gente já começou a fazer a produção do álbum. Né? E o álbum saiu, como você bem falou, em dezembro de 2019. Cara, nós lançamos o álbum, fizemos em torno de 3 a 4 apresentações, entre elas uma em Teresina e 2 aqui em Fortaleza. Inclusive fizemos uma semana antes do decreto do lockdown, do primeiro lockdown, que foi em março, se eu não me engano, foi pelo dia 14 de março.
Então vocês conseguiram se despedir assim.
Fizemos um show e aí uma semana depois veio o lockdown. Então assim, o trabalho de divulgação do disco parou, né? Divulgação que eu digo de show, né? Que é onde realmente a gente gosta e quer divulgar o disco da gente.
E até vender CD, né?
CD, vender merchan, né? E mostrar a banda tocando o trabalho. Porque banda não vive só de CD, né?
Não, com certeza.
A gente é uma banda que preza muito pelo ao vivo, tocar ao vivo. E a gente parou, cara. Teve que parar tudo, né? E, claro, compreendendo demais toda a situação que estava sendo vivida e que está sendo vivida ainda. Tava até falando com o Bruno aqui em off, ainda bem que já tá mais perto do que longe. A gente vai agora poder voltar a tocar, né? São 2 anos aí parados.
Então vocês vão voltar a dar continuidade a um trabalho que tinha sido parado.
Sim, nós vamos voltar a dar trabalho no Battle of the Somme, que é o nosso CD, né? Uhum. Nós vamos continuar divulgando ele, porque como parou o trabalho, não teria sentido a gente sei lá, lançar um disco novo agora para divulgar e o outro ficar sem divulgação, né? A gente tem que divulgar e vamos continuar tocando o Battle of the Summer ainda. É um disco que a gente quer tocar demais ainda.
Claro.
Tem muita lenha para queimar ainda aquele disco, né? E mais para frente, um pouquinho, a gente pensa no que pode acontecer aí. Mas, por enquanto, o foco continua sendo no nosso CD, sim.
Não, com certeza. O The Battle of Summer, se eu não me engano, ele é a junção de algumas músicas do EP... Com algumas sim. músicas novas que vocês, né, criaram.
Sim.
O que é que tem de novo, o que é que tem de velho, entre aspas, dele, assim?
Bom, o EP tem 4 músicas, né? Uma introdução mais 4 músicas, né? A gente pegou as músicas do EP, né? E eu, no caso, sempre achei que aquelas músicas mereciam uma melhor roupagem, né? Elas foram gravadas, aquelas músicas. O EP da gente, na verdade, foi... Ele foi gravado no popular mesmo, bem nas coxas. Tá, assim, a gente nunca tinha ensaiado como banda, a gente tinha as músicas prontas ali, aquele negócio daquela pré-produção, mas a gente nunca tinha ensaiado, entrado no estúdio como banda para ensaiar aquelas músicas e foi levando. Uma vez numa gravação eu tava numa sessão de gravação de bateria do Darkside, que o Thales havia me convidado para gravar algumas músicas para ele, e aí o Thales emendou e disse, grava as músicas da Hellhounds. Eu disse, cara, mas a gente nunca... Não, mas grava... E foi gravado daquele jeito. Então, essas músicas, eu sempre achei que elas mereciam uma gravação mais adequada, né? E foi assim, fizemos a gravação delas para colocar no álbum. Eram músicas que a gente sempre adorou e a gente merecia que elas estivessem no álbum, até para divulgação delas serem mais amplas, né? O EP, a gente fez o EP para dar, foi nosso cartão de visita.
Sim, era o primeiro trabalho, né?
Primeiro trabalho e ninguém vendeu o EP, a gente deu o EP, mas a gente precisava daquelas músicas num disco mesmo, num full, para... pessoal de fora, ter conhecimento, né? Tudo. E, aliado a isso, eu já tinha algumas músicas compostas já também, continuando o trabalho, e essas músicas foram entrando no CD e formaram um CD que tem 9 músicas.
Incluindo uma música, pode se chamar de épico, The Battle of Summer, que é a faixa título.
É uma faixa épica, eu lembro, inclusive...
E bem longa, né?
Bem longa, uma faixa de quase 10 minutos, né? Eu lembro que quando eu compus a música, que eu geralmente componho, eu passo para os meninos darem escutar, e eu lembro que eu comentei, galera, eu acho que eu fiz uma música épica.
Uhum.
Né? Ela é uma música épica, trata de um tema épico, que é uma batalha da Primeira Guerra Mundial, né? Depois da música escrita, já pré-produzida, com letra pronta, tudo, não tinha como ser diferente do álbum, remeter a ela, ter o título da música, porque foi uma batalha grandiosa, né, da Primeira Guerra Mundial, onde, inclusive, Hitler participou dessa batalha, foi ferido na batalha, né? Ali foi plantada a primeira semente do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial.
Mas essa batalha foi na Alemanha?
A batalha foi na França.
Na França.
No Rio Somme, né?
Entre tropas alemãs e francesas.
Nazismo ainda não existiu, nazismo na Primeira Guerra, né? Primeira Guerra, né? Então, assim, mas o Hitler era soldado da Alemanha na época, entre o exército alemão e o exército inglês e francês. July 1916, a battle's about to begin. We sold lows, it's time to run to no man's land. 20,000 will die in this battle, the bloodiest day is about to begin. Vocês deram uma de Sabaton, então, digamos assim. Cara, podemos dizer que sim, né?
Como
que...
Iron Maidenzada.
Por aí, né? Eu preciso falar de Iron Maiden, você sabe, né?
Claro, com certeza.
Então, vamos deixar o Iron Maiden pra lá um pouquinho.
Uhum. Mas houve muita pesquisa, né? Pesquisa, assim...
Como
é que foi a preparação pra fazer um épico desse, assim?
Leitura? Cara, eu quando eu tô compondo, eu costumo dizer que a música conversa comigo.
Uhum.
Então, assim, eu começo a fazer a música e a música vai meio que me falando o que ela me pede pra eu falar sobre o quê... E eu fiz a parte musical toda da música e ali eu sabia que eu tinha que falar sobre alguma coisa grande, uma coisa grandiosa. E nas minhas pesquisas e nas minhas leituras eu achei a Batalha de Somme. E eu fui me aprofundar, fui ler sobre a respeito. O Júnior, que é nosso vocalista, e o Renan são professores de história, né? E me deram todo o suporte para eu poder escrever a letra que eu queria escrever. Fora as pesquisas que eu fiz, internet, em literatura, filmes. Logo depois saiu aquele filme, 1917.
Uhum. Foi na mesma época, né?
Pouco depois que o CD foi lançado, o filme foi lançado, que é um filme que retrata uma história da Primeira Guerra Mundial.
Mas não necessariamente a Batalha de
não
Somme.
Não necessariamente, mas se eu não me engano, tem um trecho no filme que eles passam pelo Rio Somme.
Ah.
Onde tá rolando a batalha e eles passam. Que aí mostra o primeiro tanque de guerra que foi usado, a primeira vez que o tanque de guerra foi usado foi na Batalha de Somme.
Que legal.
E tudo isso eu usei na música. E o Júnior e o Renan, como professores de história, falaram, rapaz, é legal falar sobre isso, é legal falar sobre aquilo, né? E foi assim, cara, e foi construído dessa forma.
Então digamos que você tem aí uma consultoria gratuita dentro da banda, né?
Que bom que eu tenho, né? Que bom. O Júnior, principalmente, quando eu escrevo sobre alguma coisa de tema histórico, ele é sempre onde eu vou buscar a informação para não falar besteira, né? A gente tem que ter cuidado para não falar besteira. Hoje mesmo eu escrevi uma música nova e eu mandei para eles falando sobre Egito.
Uhum.
Então, assim, eu escrevi a letra, mandei a música para os meninos e...
É até uma coisa que eu tava pensando aqui comigo. Ter duas pessoas ligadas à área de história na banda influenciaria vocês, por exemplo? Motivaria vocês a fazerem possivelmente outras músicas com pegada histórica, por exemplo?
Não influencia, mas ajuda.
Ajuda, né?
É, por exemplo, quando eu quero escrever sobre um tema histórico, por exemplo, essa música que eu te falei, que eu fiz hoje, uma música nova, eu quis falar sobre Egito, sobre o ritual de passagem da morte no Egito, como é que se dá na mitologia egípcia. Eu escrevi a letra, fiz a pesquisa que eu tinha que fazer, escrevi a letra, mandei para os meninos, não, cara, é isso aí mesmo. Eles têm um embasamento histórico para dizer se eu não estou falando besteira ali. Né? Então, assim, não é o primordial, não vou ficar falando só sobre história. Adoro história, adoro falar sobre isso. Mas ajuda, né? Para você escrever a coisa com propriedade. Uhum. Né? Então, é bem legal essa dinâmica que a gente tem, essa ajuda que eu tenho da parte deles, principalmente, né, quando tratando de tema histórico, a primeira pessoa que eu mando é para o Júnior, meu irmão. Veja aí se tá coerente ou se não tá, né?
Uhum. E nem só de história o The Battle of Somme, assim, ele se baseia, né? Tem uma música em homenagem ao Batman, né?
Sim.
Que é The Night Begins to Rise.
When the Night Begins to Rise,
tem a Merciless Blade.
Merciless Blade, que também fala de um tema histórico. A Merciless Blade fala de Gengis Khan.
Gengis Khan.
Né? Inclusive, a parte da letra, o grande parte da letra é do Júnior. Uhum. Essa letra, a música veio do Wilson, do Joey Wilson. E eu e o João escrevemos a letra dela.
Uhum.
Mas a maior parte foi do João.
E a Der Gargoyle também...
Gargoyle é uma música do Thales ainda, da época que o Thales era. Falando sobre gárgulas, né? O Thales, ele pega umas temáticas mais assim...
Darks, assim,
né? Isso, ele gosta. Midnight in the Garden of Good Evil também é do Thales. Uhum. É baseado num livro de mesmo nome, né? Eu gosto de escrever... Cara, eu gosto muito de criar histórias quando eu tô escrevendo, né? A própria música Hounds of Hell, que é uma música do disco, é uma história que eu imaginei na minha cabeça. Claro, botando o nome da banda no meio, que são os Hellhounds, mas descrevendo os Hellhounds, o que eles fazem, como é a dinâmica. Eles vêm para a Terra, eles pegam almas, levam para o inferno, né? Então eu criei uma historinha que, inclusive, num futuro disco, ela vai continuar. Eu já tenho uma música escrita com a continuação, que seria a parte 2 da música Hounds of Hell.
E o Batman? Onde é que o Batman entra nessa história?
Mas o Batman, alguém aqui não é fã do Batman? Tem alguém que não é fã do Batman? Sim, o Batman é... Cara, o Batman é um personagem que todo mundo... Eu, pelo menos, trago...
Fez 80 anos,
né? Eu trago no meu coração desde que eu era moleque mesmo. Eu tenho um filho pequeno, você sabe, o Ian tem 7 anos. Mandar um beijo pro Ian, pra minha esposa também, pra Bárbara. O Ian é fã do Batman, assim, incondicional, cara. Ele cresceu, nasceu e cresceu no meio de quadrinho, porque a mãe dele, a Bárbara, ela é... extremamente fanática por quadrinhos, coleciona quadrinhos. Então ele nasceu no meio dos quadrinhos, cara.
E aí,
história do Batman,
e
história...
Ele resolveu fazer uma música...
Essa música veio do Wilson também. Uhum. O Wilson mandou as primeiras ideias da música, sem letra, sem melodia de voz. Eu criei a melodia de voz e eu comecei a escrever alguma coisa. Quando eu comecei a ver o que eu estava escrevendo, eu estava escrevendo Somme Gotham. Por acaso, a cidade escura, cinza, né?
Algo gótico, assim.
Algo,
né?
Gótico, onde a luz não aparece, eu disse,
criminalidade.
Vou escrever sobre o Batman. E aí comecei a desenrolar, e foi quando eu vi, eu tinha escrito sobre o Batman.
E tem um dos refrões mais irados do CD, assim, na minha opinião.
Obrigado, né? Porque a melodia de voz quem fiz fui eu.
Tá de parabéns. Passou de ano.
E assim, a música é uma música que pegou muito. A galera gosta muito dela, né? O tema ajuda, porque é um tema que todo mundo gosta.
Claro,
quadrinho.
Claro.
Né? Eu gosto de escrever sobre quadrinho, gosto muito, também gosto muito. Já tem mais música sobre quadrinho vindo aí.
Opa!
Tem, mas aí eu vou falar de um personagem mais obscuro, né? Dessa vez eu vou falar de um vilão e não é do Coringa, não.
Do Spawn.
Não, vou falar do Santo dos Assassinos dessa vez.
O Santo dos Assassinos?
O Santo dos Assassinos é um personagem do Preacher. Exatamente.
Do Preacher?
Isso.
Bruno, se quiser participar, meu irmão, também pode meter aí a boca.
O personagem do Preacher, e eu fiz uma música sobre o Santos Assassino. É o vilão mais foda que tem por aí, cara. Dá uma pesquisada nele.
Eu vou dar uma pesquisada. Eu não sou um conhecedor de quadrinhos.
Cara é cruel, fundo, mas... cara é cruel. O cara é casca grossa, meu amigo.
Eu até tava tentando me aventurar, assim, velho. Eu vou comprar uns quadrinhos aqui e tá, tal, mas aí eu vejo assim, não, é meio caro. Eu vou comprar os escolhidos, assim, tipo, os melhores do Sandman, os melhores do Batman, os melhores do Superman, os melhores...
Aliás, o Sandman é uma coisa que eu tô esperando ansiosamente pra vir a série do Sandman.
A série, né?
Porque ali vai dar música, viu, meu amigo?
E músicas também, né?
Ah, certeza. Cara, eu vendo um filme, às vezes a pessoa fala uma frase no filme que ela fica na minha cabeça.
Uhum.
E aí eu já
parto... Aí já fica assim,
já parto o gatilho.
Dá pausa assim, amor, pera, não fala comigo. Aí pega assim, anota e tal.
Cara, se eu te falar que às vezes acontece, eu tô almoçando, vem uma melodia na minha cabeça, eu paro de almoçar, eu me tranco no estúdio e começo a trabalhar.
Imagina.
É assim. É, quando vem a ideia, eu paro o que eu tô fazendo pra ir lá trabalhar.
Pois me dê mais spoilers, Rodrigão. Vai
então,
ter uma
eu já ia
de
falar
vilão.
Que eu tô falando demais já, né?
Ah, não.
Você... Cara, a gente...
Bom, tem uma música de vilão.
É, a gente.
Outra assim, música histórica que você falou mais cedo que eu peguei.
É.
Tô a só gente, anotando
a
aqui.
Gente, mas a música história, então, aí é que eu vou entrar nesse tema. A gente tá com um CD pronto já.
Opa!
Um segundo CD pronto já. Nós temos já.
Efeitos da pandemia, ficar em casa.
Cara, a gente tinha algumas músicas já, começaram a trabalhar algumas músicas. E. Na pandemia, durante a pandemia, eu já tinha o CD praticamente quase todo feito e formatado. Eu tenho o CD pronto, com pré-produção toda feita, capa. Tudo feito. Tá todo feito. Falta a gente gravar. Eu fiz uma pré-produção mesmo, valendo, dessa vez. A gente não podia se juntar para fazer a pré-produção, então eu gravei tudo, mas eu gravei mesmo assim.
É, como assim tudo? Bateria?
Cara, eu toco um pouquinho de tudo. Eu costumo dizer que eu toco um pouquinho de cada instrumento, mas eu não toco nada direito, exatamente por causa disso.
É o Phil Collins do metal.
Não sou, porque eu não toco nada direito. Então eu... eu fiz a pré-produção inteira. Bateria, baixo, guitarra. Me aventurei, comecei a me aventurar a tocar teclado também.
Dama de Steve Harris no Senjutsu aí, botou um tecladinho em todas as músicas.
Porque eu adoro Steve Harris, não posso falar mal do Steve Harris não, mas ele bota uns teclados meio nada a ver ali. Mas tudo bem, vamos mudar, deixa eu falar.
Ele vai falar disso também depois no finalzinho.
E eu fiz a pré-produção, mas eu fiz uma pré-produção com cara de CD.
Aham.
Né? E o CD tá pronto. Vai ser um CD de 11 músicas.
11?
São 11 músicas.
O The Better Off Song foram 9.
9. Vai ser um CD mais longo.
Mais longo.
É um CD bem mais longo, aliás, inclusive assim...
Vai ter outro épico?
Tem um épico de 12 minutos.
12? Deixa eu acabar aí, você inspirou mesmo. Faking lies to a kingdom unfair. I run so fast to take my time. I will be back to kill and die. Mas quando que tu acha que vai ser o momento ideal pra já soltar o próximo álbum?
Quando a gente trabalhar mais o Battle, cara.
O Battle.
A gente precisa ainda esse ano, agora circular. Que vai começar, a gente vai começar a tocar, vamos, tem que mostrar o Battle.
Inclusive,
até porque... vocês
já estão com o show marcado, né? Vamos já falar dele aqui. Que nós
temos um show marcado aí com o Bruno, já agora em dezembro,
dia
né?
Dia 4 de dezembro, 4
de dezembro. Temos mais uma data aí já pra ser fechada em Teresina, agora em janeiro.
É o Bueiro não, né?
Possivelmente no Bueiro,
ah, legal.
Né? Mas ainda não está confirmado.
Mas se confirmar, me avisa que eu vou participar.
Com certeza,
vou com vocês
aviso sim.
Eu
aviso
fui
sim.
Pra Teresina.
Pessoal daqui, a gente já foi para Teresina uma vez e pô, foi muito legal.
Não,
lá,
dizem
cara.
Que lá é massa.
Muito
mesmo.
Legal mesmo. O local, o Bueiro, é um lugar absurdamente legal de se tocar. Eles fizeram uma reforma agora lá. Depois eu te mostro as fotos. Cara, é coisa assim de primeiro mundo. Para a gente que está acostumado a tocar em canto muito pequeno, quando você olha assim, você, poxa, estrutura bacana. E tem o show do Symphony X.
Ah, exatamente.
Do qual nós vamos fazer a abertura, né?
Tá confirmado já.
Eu posso até contar essa história, se você me permitir.
Não, conte.
Porque pode... Gustavo Queiroz, aqui nosso apresentador, foi a pessoa que me avisou que nós iríamos abrir pro Symphony X, né?
Foi.
O Gustavo me ligou numa quarta-feira, eu nunca me esqueço. Eu tava trabalhando, o Gustavo me ligou, tu tá sentado? Eu disse, tô. Você tá podendo falar? Eu disse, cara, te ligo já. E daí uns 15 minutos eu liguei pra ele. E ele,
aí,
cara...
Quando eu falei pro Augusto, ele ficou se tremendo todinho. Por isso que eu achava que era a linha dele meio progressiva.
Então,
assim,
mas
né?
Ele gosta também. O Augusto é um cara que ele gosta de tudo. Ele é muito eclético, mas ele gosta. A veia dele principal é essa... O Def, o Thresh. E o Gustavo, quando me ligou, cara, vocês têm interesse em abrir pro Symphony X? Vai ter o show aqui, não sei o quê. Eu não falei nem com os meninos na hora. Eu disse, pode marcar, meu amigo. Não preciso falar com ninguém, não. Tá marcado, depois eu falo.
Eu acho vocês uma espécie de Dream Team mesmo. É, vocês são muito bons músicos, assim, competentes
eu
mesmo.
Eu agradeço. Não é tudo isso, não.
É, não, com certeza. E o que eu acho que tava faltando pra vocês era justamente abrir pra uma banda grande, assim, entendeu?
Então,
e
cara,
aí
isso
o
isso
Maurílio
aí...
veio falar comigo e falou assim, cara, vai ter o show do Symphony X... cara, me indica uma banda aí pra abrir. Eu falei, mas
eu achei sensacional, porque quebra aquela ideia de sempre as mesmas bandas.
Sim.
Que abrem e tal. Uhum. Até a gente entende, porque são geralmente as bandas que abrem são bandas que já têm um trabalho formatado, já são mais conhecidas e tudo. Mas dar oportunidade pra uma banda que é nova.
Nova.
Né?
É, nova.
Isso é sensacional, essa, cara. É. Isso foi sensacional.
Ah, o intuito foi isso mesmo.
Cara, nós nos sentimos muito honrados exatamente pelo que o Gustavo tá falando. Pô, nós somos uma banda nova. 2016, até que a banda engrenou e começou a fazer alguma coisa, foi lá em 2018, vai. Foi 2 anos aí de...
18, 19, aí 20 não vale.
É,
né?
Então, mas é o que eu digo assim. 20 entre 16 e 18, a banda ficou naquela, vai, não vai, uhum. vai, não vai. Ficou naquela, assim. Existe desde 2016, vai. Mas, assim, sim. oficialmente mesmo, final de 17, começo de 18, que o negócio andou.
Sim. A aceitação de vocês não tem sido positiva só por aqui, não. Eu tenho visto que vocês estão saindo muito em site gringo, né? Resenhas estão...
Cara, é verdade.
Saiu uma entrevista de vocês no site grego,
isso,
né?
Isso. Isso também nos surpreende muito. A gente tem uma parceria com o Sidney. O Sidney, ele tem a loja dele de CDs e ele trabalha com venda de CDs online e tudo, né? Uhum. E a gente tem essa parceria com o Sidney. O Sidney é o cara que ele distribui nosso CD pra todo lado.
Aí é. É. Mas ele mora lá fora?
Ele mora aqui, não. O Sidney é daqui. Ah,
então ele sabe fazer a distribuição.
Cara, ele tem muito contato. Legal. Ele conhece muita gente, inclusive de fora. Ele vende CD, pega CD de fora pra vender. E quando o Sidney apareceu na jogada, a gente conversou e disse, cara, por que que a gente não pega o Sidney e faz uma parceria com ele? Ele vai estar ganhando uma parte do trabalho dele, que é a venda. Uhum. A gente também vai estar ganhando e a gente vai estar divulgando esse trabalho, nosso trabalho, né? Vamos botar a CD na mão dele e vamos deixar o cara distribuir. E aí começou a aparecer, cara.
Caraca.
Alemanha, Grécia, Estados Unidos. Eu, inclusive, falando em Estados Unidos, a gente perdeu um cara que era o Toby.
Sim, eu vi a notícia.
O Toby foi o primeiro cara que levou o som da gente pra tocar nos Estados Unidos. Ele tinha um programa de rádio nos Estados Unidos e, infelizmente, ele faleceu de Covid.
Nossa.
Agora, semana passada. Foi uma perda bem grande, assim, pra gente. A gente sentiu muito porque ele era um cara entusiasta da nossa música, cara. Ele escutou a Hellhounds, não sei se... Eu não sei, eu acho que o Toby foi através do Sidney também. E o cara começou a entrar em contato com a gente. Cara, eu tenho um programa de rádio aqui, eu quero tocar músicas de vocês, vocês me autorizam. Cara, à vontade. E ele tocou muitas e muitas e muitas vezes a gente lá.
Caraca.
Muitas vezes.
Ele sabe qual foi a música que ele botou?
Cara, ele tocou Burning Witches, ele tocou The Gunslinger, ele tocou Midnight,
Desert Rider.
Cara, ele deve ter tocado quase o CD inteiro. Isso, assim, eu tô falando o que eu sei. Ele pode ter... Ele tinha um programa semanal de rádio, se eu não me engano, uhum. e ele sempre tocava, sempre botava
mas
na playlist.
Mas era rádio mesmo ou era
a rádio web? Rádio? Web rádio.
Uma web rádio.
E muita gente daqui... Parece que o pessoal da Fireline também tinha contato com ele. Era um cara, assim, que trabalhava banda nova, pegava e não tinha frescura. E,
era um detector de metal americano.
Cara, pode-se dizer assim, mas ele era um cara já mais velho. Não era um cara novo, não.
Entendi.
Entendeu? E ele, infelizmente, faleceu. Vou até deixar o,
que pena. Deixa
o registro aqui disso, né? Sim. A tristeza que a gente teve de perder. Perdeu o Toby. E, cara, foi uma surpresa pra gente. Quando começou a aparecer esse pessoal. E aí, o pessoal da Alemanha querendo comprar CD da gente... grego, e chegando entrevista pra gente fazer e tal, e a gente tem a vantagem também, por exemplo, falando dos professores, o Joe Wilson também é professor de inglês.
Olha aí.
Já ajuda pra caramba, porque na hora que você precisa traduzir uma letra, uma entrevista, ó, Joe, mete tuas caras aí, bicho, pra gente não falar besteira, não falar nada errado também, né?
Então, finalizando aqui nosso primeiro bloco do retorno do podcast, do Detector de Metal, queria perguntar o plano de futuro, mas é basicamente isso, já tem o CD engatilhado, e vou
nós temos um CD
shows,
novo,
né?
pronto, assim, falta efetivamente gravar, né, assim, nós temos a pré-produção toda feita já, fechada, tudo gravadinho, bonitinho, como
tem
eu te disse.
Tem nome já?
Tem nome, mas eu não vou falar não.
Ah, pena.
Vai ser um CD de 11 músicas.
vai ter um épico.
Tem uma música de 12 minutos, tá? Que é a que vai dar nome ao CD também, eu não vou falar sobre ela.
A
mas
morte dos celtas.
Mas é uma morte... Não tem nada de celta, não. Mas é a música que vai dar continuidade à saga da Hounds of Hell, vamos dizer assim. E show, temos agora o Hard and Heavy, né, que vamos fazer no dia 4. Agradecer já ao Bruno aqui o convite, mais uma vez. Vai ser nossa volta para os palcos, nós estivemos parados esse tempo todo. Voltamos a ensaiar 15 dias. Só tá todo mundo enferrujadíssimo, mas nós vamos fazer esse show.
É isso,
E voltar, cara. É isso aí, não. Estamos ensaiando, vai dar certo.
É engraçado, né, Rodrigo? Que um dos últimos shows foi o Hard and Heavy, né, também.
Foi, exatamente.
Foi o de 2019.
Foi,
vamos falar já dele.
Mas é isso, cara. Nós temos muito material. Show. E esse CD novo a gente pretende lançar ainda mais pra frente, porque a gente quer trabalhar muito battle, tocar muito, fazer muito show. Quem sabe lá pro fim de 2022 a gente começa a pensar numa gravação mesmo desse CD novo, né?
Mas por enquanto... 2022 ainda?
Cara, é porque, assim, eu quero tocar muito o Beto merece ser mais tocado, merece, sabe, tá, cara? Ele merece, as músicas são massa, a gente gosta muito do que a gente fez ali também, sabe? Uhum. E o pessoal tem que conhecer mais, cara, a gente quer tocar muito aquelas músicas ainda, a gente quer ver essas músicas ainda mais na boca do povo, tá com muito CD pra vender ainda também, né? Bom frisar, né? Quem quiser comprar, por favor, pode entrar
em contato. Faça o jabá.
Temos e-mail, temos Instagram, temos Facebook, Hellhounds com Z no final, tá? Canal do YouTube, por favor, entre, se inscrevam e podem entrar em contato com a gente via direct, de rede social. A gente vende CD, tem o Sidney também, o Sidney tem site, tem telefone nas nossas redes sociais e temos o site também da gente, o hellhounds.net. Você pode entrar lá que tem todas as informações como você adquirir o nosso material, né? Porque também a gente é feito de carne e osso, a gente precisa vender um pouquinho, claro, de merchan também, né? CD. E a gente quer nosso CD rodando, cara, também.
Com,
né,
certeza.
A gente quer o CD rodando, né?
É a grana e a circulação.
É a grana e a circulação. É. Né? É
isso. Rodrigão, aí, você fica por aqui ainda.
Sim, senhor.
Estamos encerrando aqui nosso primeiro bloco do podcast do Detector de Metal. Você conhecer um pouco sobre a Hellhounds, banda cearense de metal tradicional, mas que já tem um disco completo, já tem muita coisa aí engatilhada, material também no YouTube, tem lyric vídeo, tem muita coisa, tem clipe versão quarentena. Falar com os caras aí nas redes sociais é muito democrático. Rodrigo, obrigado pela sua participação.
Eu te agradeço o convite, Gustavo, mais uma vez. Estamos sempre juntos, né? Você é um parceirão.
Para fazer a nossa introdução da troca de blocos, vamos tocar sempre um trechinho de alguma música, alguma indicação. E a gente estava falando mais cedo de Grécia e tudo mais, que a Hellhound saiu lá. Você vai ouvir agora um pouco da música Empire of Sins, da Silent Winter, que é uma banda grega que lançou material muito bom, que na minha opinião é um dos melhores álbuns lançados este ano. Beleza? O link, o nome da música e da banda, vou deixar aqui na descrição para você depois conferir mais tarde, mas confere um pouco aí, Empire of Sins. Você ouviu agora um pouquinho de Empire of Sins, uma das músicas pertencentes ao novo álbum da banda grega Silent Winter, começando aqui o segundo bloco do podcast do Detector de Metal, e eu vou conversar agora com ele, meu amigo Bruno Santos. Tudo bom, Bruno?
Tudo ótimo, show de bola, cara.
Hard and Heavy, esse é o evento que a Hellhounds vai tocar, mas também vai ter outras bandas, né? Vai ter Old Lamp, Ominous, a versão presencial que eu tô falando.
É, exatamente. A versão presencial foi formatada em 4 bandas apenas, né? Devido à podagem que a gente precisa ter, né? Nesse retorno, a gente tem que ter calma, tem que ter controle. Então, vai ser 4 bandas, tendo a Hard and Dogs, Hellhounds, Ominous e Old Lamp, né? Que são bandas que a gente já tem uma parceria, a gente sempre tá juntos, comunicando, né? E já tinha a promessa do 2020 de algumas bandas tocarem, então procurei já resgatar.
Exatamente, tinha um festival marcado.
Exatamente.
Se eu não me engano, era em abril, não era, Bruno?
Era em abril.
E foi cancelado.
Abril de 2020.
Que a gente tava
dentro do festival. Era em maio, na verdade.
Maio.
Foi maio. Ele foi cancelado exatamente até, porque foi maio.
Vinha banda da Bahia, vinha banda de fora.
Vinha banda
ia ser um
de
puta no festival, cara.
Belo Horizonte.
Isso.
Thunderspell.
Eu lembro.
Thunderspell.
E ainda tá, a promessa ainda tá no ar. Né, pra eles virem, é só as coisas melhorarem.
Mas tu já tinha feito quantas edições do Hard and Heavy?
Oh, o Hard and Heavy iniciou em 2019.
19.
Foi exatamente naquele evento do Havana, né? Que veio a Visceral da Bahia.
A Visceral que é da Bahia, né?
Isso, exatamente. Isso. Visceral veio da Bahia. E teve mais primeiro, 6 bandas. Foi o primeiro da edição como está atualmente. O Hard and Heavy se iniciou mesmo em 2017, lá no Babau Studio. Foi um evento de 3 dias, não, foi 2 dias, foi um sábado e um domingo, onde tocou Steel Fox, tocou Oráculo, tocou a Hard Dogs, lógico, né, a Ominous também já tinha tocado, e a gente foi até no iniciozinho da Ominous. Então, foi um evento que foi batizado como Hard and Heavy,
foi feito só para aquele momento. Depois eu levei para um projeto no ano seguinte de uma sequência de eventos, Hard and Heavy, onde foi feito no Praxedes, no Garagem, no Cult Bar, no Havana. Né? Se eu não me engano, acho que tem outro local também que no momento não me lembro. Eram eventos curtos, né, que eu fazia só com 3, 4 bandas. E no Havana foi justamente como foi formatado, né? Um evento maior, com a ideia de trazer o heavy metal, né? Hard rock, que até como eu tinha falado, né? Que o Thales já tinha essa ideia, o início da Hell House veio disso, né? Isso, de tocar isso. O tradicional por isso, que a cidade... A gente veio de uma seara boa de bandas de heavy metal, de hard rock, né? Nos anos 90 ali, 2000...
Mas sabe
aí
que eu
deu uma
acho?
Parada.
Exato, parado. Fortaleza é muito bom no extremo.
Exatamente. Quando eu deu uma parada, o extremo cresceu, cara. Que
a gente
de uma forma que...
uma boa safra, que eu venho dessa safra, aliás, boa. Não é porque eu participei, mas é uma boa safra que vem ali do final dos anos 90, começo dos 2000, que a gente teve muito crescimento de banda de heavy metal.
Tinha demais, cara.
Tinha muita banda, principalmente de heavy metal melódico. Porque na época que o Gamma Ray tava muito em cima, o Blind Guardian, o Stratovarius. Exatamente. E a gente tinha muita banda de metal melódico, muita banda boa, por sinal. Uhum. E aí, no meio do caminho, começou a morrer.
Foi.
Começaram a acabar. Eu, inclusive, tinha uma banda na época, era Tyg Left, que era mais puxada para o metal melódico, né?
Uhum.
Que é dessa safra.
É, e dessa safra que quem tá ainda é o quê? Oráculo, Fireline, né? São poucas bandas.
Steel Fox, né?
Steel Fox... São
mas
poucas
a Steel Fox passou um tempo parada também,
passou,
né?
Passou,
voltou, tem um
dia. Eles voltaram agora, anos, exatamente.
Né? Então o intuito talvez do Hard and Heavy seria talvez...
Foi resgatar um pouco, né? Dessa essência, dessas bandas e tal. Até para animar mais as bandas que já existiam, né? Dentro que algumas voltaram. E agora a ideia também é abranger para outros estilos, né? É, não vai ser só o Hard Rock e o Heavy Metal. O foco é esse, mas... Nessa edição, por exemplo, né? Na edição anterior ainda botei uma, duas bandas ali de outros estilos. Nessa edição já tá tudo junto. Desde o rock tradicional até um black metal vai ter nessa edição. São mais de 100 bandas nessa edição. Foi fruto da experiência do ano passado, de que eu queria fazer o evento e tava tendo ali com a Road Crew, né? Fazendo os eventos online. Veio a inspiração dali. Aí eu fui acompanhando esse movimento, né? É, até por conta da banda, da Rádio Indogs, né? Que a gente não parou, a gente ficou no online, também trabalhando muito em evento online. E deu a ideia de fazer a versão online do Rádio Heavy, que funcionou muito bem. Foram média de umas 30 bandas, né? Ano passado.
30 bandas divididas em quantos dias?
Foram só dois dias. Foi 15 cada dia.
Uhum. Foi mais ou menos 100% o que online. Rolou no Fora Genocida agora, recentemente.
Exatamente.
15 bandas num dia, 15 bandas no outro.
Exatamente. Uhum. Aí cada banda com um videozinho e tal. Nesse ano é algo mais megalomaníaco, né? Vai ser 5 dias. Uhum. Mas isso é fruto não só do não foi só eu, né? Foi uma parceria que veio se construindo no decorrer desse ano todo, né? Veio a Road Metal. Junto, né?
Que a Road Metal entrou com parceria com vocês.
Exatamente. Eu tenho uma parceria com o Gleison. Eu tenho uma parceria com o Gleison devido à Rádio Dogs, né?
Certo.
Ela é a assessoria da Rádio Dogs.
Sim. Né?
Então, a gente vem com essa parceria, essas conversas. E eu já ajudo ele também no Dog Show, né? Também eu faço algumas coisas lá. Aí são 110 bandas. No decorrer do festival, os vídeos. Não será só vídeos de uma música só. Tem bandas que mandaram vídeos de... um micro show, um pocket show de 15 minutos, entendeu? Por isso que a ideia era fazer dois dias. Aí eu, não, acho que não vai dar certo 2 dias. Então, dividi em 5 dias. Mas eu tinha o desejo de fazer presencial também. Aí, foi daí que eu, conversando com o Charles, do Garagem, né? Que o Charles é um grande parceiro. E ele já tinha feito uma experiência ali com um evento com os ceifadores. Aí eu perguntei pra ele como é que foi e tal. Aí ele, não... Cara, foi tranquilo, a gente conseguiu podar a galera, eu dei uma reduzida na capacidade, né? Só podem ir aqui até 60 pessoas. Aí, então pronto, então é o seguinte, eu tô com a ideia de fazer o Hard Heavy presencial, a gente vê aí,
Né? Então, pronto. Então, a ideia dele era botar só duas bandas. Aí eu fui quem fui empurrando ali, mais pra mim, mais duas.
Ele queria duas bandas.
Ele queria só duas bandas.
Aí acabou que ficou
quatro. Aí a gente botou três, aí eu, não, cara, vou botar mais um aqui. Botar mais um. É, vamos botar mais um, vamos botar mais um. Aí, não, tá certo, então pronto, então, vamos. Aí é o De Lamp, né, que era uma banda que tá em ascensão. Eles,
eles vão lançar material agora.
Eles tão, acabaram de lançar o álbum, né? Estão trabalhando bem pra caramba aí, divulgando, estão conseguindo quebrar várias barreiras, estão conseguindo furar ali o lance de tocar na noite, como banda autoral. Eles tocaram no Rock 80, estão tocando no Barbarians. Estão começando a furar muita coisa, assim, que eu acho muito interessante.
É, uma...
Que tínhamos isso nos anos 90, né?
Sim, tínhamos demais.
As autorais dominavam,
isso,
cara.
Isso,
e hoje em dia,
nos anos 90,
tá complicado.
A gente começou a observar também que o que começou a... Ah, só tocava banda cover, ou só tocava banda de death metal, ou só tocava banda de thrash. Começou a haver uma segmentação da cena.
Exatamente.
E lá nos anos 90, quando a gente começou, não tinha. A gente tocava banda de heavy metal melódico com banda de black metal no mesmo dia.
Exatamente.
De quatro bandas misturando. E era legal porque você trazia todo tipo de público.
É esse o resgate, né? Que eu estou tentando fazer, né? Na toque, esse evento vai ser assim. Online, mas vai ser assim. No presencial, eu procurei deixar ainda no molde. Mas próximo ano, já estou até programando já o do próximo ano, vai ser... Mais ou menos assim do online, mas só que no presencial.
Então vamos resumir a parada. O online já aconteceu.
O online será a partir do dia 1º de dezembro.
1º de dezembro.
Será entre o dia 1º ao dia 5.
Então, do dia 1,
do dia 1º
até o dia 5 de dezembro.
Exatamente.
Online no canal.
Online, canal Dog Show TV
Dog
Cast.
Dog Show TV Cast. O link está na descrição.
Às pessoal. 8 horas, sempre às 8 horas.
Todos os dias a partir das 8 horas.
Sempre às 8 horas.
Certo.
E aí? No sábado do dia 4... às 5 horas da tarde, abertura dos portões, em Fortaleza, Ceará, no Garagem Metal Bar.
Presencial.
Presencial.
Para sentir aí e acompanhar esse retorno gradativo.
Exatamente.
Porque já tá se confirmando alguns shows, né? Vai ter Fabiglione
e uma sala de
aqui em formato acústico no armazém, no dia 26 de novembro, a partir das 20 horas, ingressos na bilheteria digital. E o Detector de Metal vai estar lá fazendo uma cobertura para o canal. Se você não sabe, o Detector de Metal também tem um canal no YouTube, youtube.com/detectordemetal. Eu vou fazer a cobertura em vídeo, que é para a gente ver como é que vai ser esse retorno. Se vai ser mesa, se vai ser galera em pé se vai rolar distanciamento, uso de máscara. É isso que eu quero ver, por isso que vai ser...
Exatamente.
Por isso que eu estou fazendo para o canal mesmo, né? É o que eu pergunto para você, quais vão ser as restrições? Assim, vai ser mesa? Não, vai ser galera em pé mesmo. Né?
É, no caso
vai
assim...
Com limite de
vai
pessoas.
Ser um pouco mesclado, né? Vai ter as mesas, sim. Mas vai ter algumas pessoas em pé ali. Mas é, como a capacidade está reduzida, não vai evitar as aglomerações, né?
Uhum.
A ideia também que eu formatei com o Charles foi... Vamos botar antecipado. Porque assim a galera já garante. Porque não vai entrar. Se passar dos 60, não entra.
Antecipado ingresso, no caso, né?
Aí a gente abriu no simpla.com.br, né? Você vai lá, vai no buscadorzinho Rádio em Heavy, Metal Fest. No decorrer, também a gente vai estar botando o link na bio, para ficar mais prático, né? Vai estar intensificando mais também a ideia das vendas. E o antecipado é R$10. No dia vai ser R$15, certo? Aí, no caso, antecipe seu ingresso para você garantir, porque no dia não vai entrar se lotar.
Então, o Rádio em Heavy, aqui para resumir a parada... Dias 1º de dezembro até o dia 5 de dezembro, online no canal Dog Show
TV Cast. TV, exatamente.
Show TV Cast, link na descrição do episódio.
Pois é, vai ter entendido.
E presencialmente, no dia 4 de dezembro, em Fortaleza, lá no Garagem Metal Bar.
Exatamente.
Ominous, Hellhounds, Old Lamp
e Hardin Dogs. Isso, no online.
Diga?
Ingressos online, né?
Ingressos online, R$10 antecipados no site da Simpla. Também vou deixar tudo na descrição aí pra galera. E, na hora, R$15, né?
Exatamente. Ó, dá só um gostinho na edição online, que vai ser sensacional, que vai ter bandas, assim, bem mescladas, né? Vai ter Paradise in Flames, vai ter Mofo, Tosco...
Paradise in Flames que lançou hoje um
exatamente.
Álbum novo, né? O nome do disco da Paradise Flames que tá lançando hoje é Act One.
Olha
que
só.
Aí já compila aí vários singles que eles lançaram aí nas últimas semanas, clipe. A Paradise Flames é uma das bandas aí que já tá estourando aí no metal nacional.
Aí pra 2022, né, eu já tô preparando tudo aqui pra já ver se eu consigo fechar uma data e já começar a partir do dia 6 Ó, Hard and Heavy 4, tal data, preparem-se. Porque eu tô querendo planejar algo mais concreto e puxar essas, todas essas influências que a gente conseguiu, né? Essas conversas, tem muita banda legal aqui. Poxa, tem a Ages of Artemis do Giovanni, né?
Sim. Aliás,
tem várias promessas, cara, da galera que quer vir pra cá, a galera quer tocar aqui.
Esse negócio da pandemia é uma coisa muito doida que aconteceu, porque o Giovanni, eu conheço o Giovanni há muitos anos.
Uhum.
Muitos anos. O Giovanni tocava quem não sabe, tocou na Biúf aqui, né?
Sim.
Que
é
a banda.
Ele é clássico,
tocou na Lost,
né?
Valley. E, pô, eu conheço o Giovanni há muito tempo. O Giovanni foi professor de baixo, de contrabaixo do meu irmão. E numa dessa de pandemia, um amigo meu também, o Ricardo Silveira, que tocou comigo na Necromorta, cara, vamos fazer uma música, um vídeo, não sei o quê. Ô, Ricardo, vamos. E fizemos, quando eu me vi tocando com o Giovanni. Depois de muitos anos que eu não tinha contato com o Giovanni, e eu me vi tocando com o Giovanni.
Porque o WhatsApp dele eu passo.
Não, eu tenho, cara. Então, depois disso a gente retomou o contato.
Que legal.
Né? O Giovanni é um cara que sensacional, e depois eu acabei fazendo um trabalho pra eles, que eu também faço trabalho de mixagem e masterização, né, de bandas. E eu acabei fazendo um trabalho para eles, muito legal também, de um festival online que eles participaram. E assim, esse negócio dessa pandemia, assim, não foi bom, evidentemente, mas alguns lados positivos que você pode tirar de positivo disso.
A comunicação,
né? Foi,
melhorou. Cara, muito, é uma coisa, né, que eu percebi, as bandas se uniram mais.
Muito, muito.
Se uniram mais, o público conseguiu se conectar mais com as bandas. O público que estava muito distante, a gente sentia muito isso,
com,
né?
Toda certeza.
O público estava muito distante, a galera não ia para os eventos. Agora, eles criaram um interesse maior, sim, em bandas autorais. Por quê? Porque eles pararam e, pô, não ia ficar ouvindo as mesmas coisas. Não, vamos aproveitar para ouvir coisa nova. E as bandas estavam mais ativas também.
É,
né?
Porque assim, você não tinha o que fazer. Ou você fazia um clipe para um clipe que seja, um clipe de quarentena, para lançar num festival.
Exatamente.
Online. Então você estava 100% parado, você não tinha o que fazer.
E foi importante, os festivais online foram muito importantes.
O Bruno,
cara,
aliás, fazendo um adendo aqui, o Hard and Heavy, o festival online que a gente participou, aliás, foi com a música Hounds of Hell, não foi o When the Night Begins to Rise. É muito bem formatado o festival dele. Quando eu comecei a assistir o festival do Bruno, nós já havíamos participado de alguns festivais online. E sempre deixava uma coisinha ou outra a desejar, a edição não tá tão legal. O Festival do Bruno, não. Quando você assiste, você vê a formatação que ele faz, e é muito legal. Muito legal, chama atenção. Você não consegue sair da frente do computador, vamos falar assim. Porque você fica preso, ele formata muito bem, ele edita muito bem o festival, e é muito legal. E aí é o tipo de coisa que você se orgulha de participar, porque, pô, a gente participou de uma coisa bacana, bem feita, né? Porque a gente, de banda, a gente preza muito pela qualidade do negócio. A gente não quer lançar qualquer coisa. Né? Tem muita coisa da Hell House que eu seguro às vezes, porque eles, pô, pessoal, não vamos lançar qualquer coisa. Os meninos, às vezes, são muito afoitos. Vamos lançar. Não, opa, peraí.
Uhum.
Tem um padrãozinho de qualidade ali. E o Bruno, ele consegue manter o padrão muito alto. Isso é muito legal. Quem participa do festival dele sabe como é, que é muito legal.
Eu agradeço.
Gente, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Sério, muito, muito importante. Vale ressaltar que este aqui está sendo uma gravação de podcast que eu vou utilizar para o meu TCC, né? A nova temporada do podcast do Detector de Metal, com esse novo formato e tudo mais, de 2 blocos, um tempo um pouco mais curto em relação aos episódios anteriores. Ele foi feito através de muita pesquisa para poder atingir esse novo formato, e eu vou usá-lo como TCC aqui da minha formação em jornalismo, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Grato pela participação de vocês. Brunão, meu querido, estarei lá dia 4.
Com certeza, sua presença é essencial.
E Rodrigão, você já é de casa, meu filho, muito obrigado aí.
Estamos sempre juntos, cara. Obrigado demais por mais essa entrevista aí.
Não, e vão rolar outras.
Vamos
lançar o disco também.
Certamente.
Se confirmar Teresina, me dê um toque.
Dou sim. A gente está esperando a confirmação de lá.
Teresina
e João
Pessoa, duas cidades que eu quero conhecer.
Assim que nós tivermos a confirmação de datas aí, mais datas, que a gente está fechando algumas datas ainda aí, né?
Show.
E eu passo para você.
Brunão,
sempre informação em primeira mão.
Opa, eu gosto assim. Eu gosto assim, de ser bem tratado. Brunão, dia 4 eu tô lá. Já falei, só aí.
Estamos lá.
Valeu.
É sensacional.
Show. E vamos terminando aqui o nosso podcast do Detector de Metal. E eu vou ficar tocando também sempre no finalzinho. Vou botar um pouquinho para vocês ouvirem, sempre alguma banda. Mas hoje, aqui em homenagem aos nossos convidados, vou colocar Missiles Blade da Hell House. Até a próxima semana. Valeu, falou.
Valeu.
Este podcast contou com a gravação de João Rufino e produção, roteiro e edição, Gustavo Queiroz.